O novo filme de Duna está entre nós, Rafa.
Surpreendente, hein, cara?
Um filme que eu estava
surpreendente
esperando...
Surpreendente não, né? Porque eu esperava até que...
Então.
Que seria bom.
Eu estava esperando muito por esse filme. Por quê? Porque eu já li o livro. Você já leu o livro, Rafa?
Eu tô na metade do livro.
Na metade do livro?
Do primeiro livro,
que bom,
né?
Que você tá na metade do
porque
livro.
Porque eu... É isso.
É sobre isso
é sobre
e tá tudo
isso,
bem.
É sobre isso e tá tudo bem, exatamente.
Não é mesmo? Bom, mas antes de começar o vídeo, hoje a gente vai falar de Duna, de 2021. Eu quero que você deixe seu like.
Um excelente filme.
Não é mesmo? Se você gostar do nosso vídeo, da nossa cara, deixa o seu like.
Se inscreva no nosso canal, aperta o sininho, né, Ed?
É
pra ter notificação aí dos vídeos.
E também temos Spotify.
Spotify, exatamente.
Spotify tá bombando.
Você
na verdade,
vai
a mesma coisa que temos aqui,
de
você,
Duna
tem no, você vai ter no Spotify, a mesma coisa.
Exatamente.
Entendeu? Só que um
esse áudio.
Esse áudio
que vem aqui no vídeo vai estar lá no Spotify, né, Ed?
Exatamente. E também temos Instagram
e TikTokers.
Nós somos TikTokers. Então é importante que você nos siga em todas as redes
sociais. Todas as redes sociais, exatamente.
Sem mais delongas, vamos falar
de Duna, que eu estou empolgado para falar
disso. Estamos empolgados. Por que estamos empolgados, Rafa? Por que nós estamos empolgados para falar de Duna?
Porque Duna é simplesmente foda. Isso que eu tenho que falar
exatamente.
De Duna. Simplesmente foda. O Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve.
Villeneuve. Mano, o cara, ele tem o dom pra fazer sci-fi e ficção científica, né, cara?
Eu acho que ele achou o nicho dele,
É
né?
O nicho dele, é o nicho dele, exatamente.
Sci-fi.
Os três filmes que ele fez nessa pegada são excelentes os três. E esse, mano, esse é a masterpiece dele.
Não precisa nem falar, né, cara? Ó, ele fez A Chegada.
A Chegada.
Que é sensacional.
Exatamente.
Ele fez Blade Runner 2049, que talvez as pessoas não gostem tanto, mas eu sou apaixonado nesse filme. Eu acho incrível. E portanto,
Ele só melhorou.
É.
Ele só melhorou em cada filme que ele fez de ficção científica. Só melhorou.
Por eu gostar muito do trabalho dele, eu me deixei criar expectativas. Eu falei assim, eu vou levar, não tenho o que fazer. Eu gosto do cara, eu gosto da história,
eu
já li o livro.
Eu gosto desse cara desde Sicário.
Sicário eu nunca vi, eu curti muito, assim,
porque é a marca dele, né? Ele tem uns planos que é umas magnitudes, assim, mostra o cenário inteiro, assim, né? E é a marca dele.
Sim.
Essa é a marca do Villeneuve, dele e do diretor de fotografia dele, né? Porque os dois devem trabalhar junto pra fazer essas cenas, porque pra mim são muito bonitas essas cenas. E no Duna não podia faltar, cara? Cenas assim.
Exatamente. Eu tava com medo, pra falar a verdade, eu tava com a expectativa alta, mas estava com medo porque a adaptação de livros... Geralmente gera uma polêmica de o livro é melhor do que o filme, porque cortaram isso aqui, cortaram aquilo lá, e não ficou bem desenvolvido. E temos uma versão de 1984 do David Lynch. Então essa é uma... Na verdade, é a terceira adaptação de Duna.
É a terceira adaptação de Duna, exatamente.
Já teve uma série.
Teve uma série, exatamente.
E, cara, você assistiu o filme antigo?
Assisti o filme do David Lynch. Eu gosto do filme, porque é uma época diferente, a produção era diferente, mas... Eu acho que o filme é legal ainda, é assistível.
Cara, eu não gosto muito.
A adaptação talvez seja um pouco diferente, mas eu gosto do jeito que o cenário foi montado para aquele filme. Né?
A produção é muito boa,
exatamente.
O que eu não gosto
e o David Lynch é um mestre também do cinema ainda.
O que eu não gosto é que é muito apressado, eu acho. A história, assim, no final, assim, ele... Corre!
Isso é verdade. Mas só que o filme ainda é bom. Eu acho o filme bom, eu acho o filme assistível.
Porque tem a questão que o livro tem quase 700 páginas. Então, pra
exatamente.
Você adaptar em 2-3 horas é realmente bem desafiador.
O Denis não quis fazer, né? Ele dividiu o livro ali em algumas partes, eu acho, né? Acho que ele vai contar a história dos três livros, talvez.
Inclusive, foi confirmada a segunda parte agora há pouco.
Agora há pouco,
agora
exatamente.
Pouco.
Ah, coisa
estamos
linda,
gravando aqui,
cara.
Ó.
Coisa linda.
Que dia hoje? Sabe que dia hoje?
Hoje é dia 26, acho. 26, 27, por aí.
Em 6 de outubro, numa terça-feira, e foi confirmada a continuação de Duna. Duna Parte 2. Então
não,
veremos.
Não podia faltar, né? Quem assistiu o filme já sabe que todo mundo tá querendo a segunda parte já.
Na verdade, é porque o filme acaba no meio do livro.
O filme acaba no meio do livro, exatamente.
Então,
onde eu estou no livro. Exatamente, acabou o filme, eu falei assim, eu li o livro até o momento exato do que aconteceu.
E eu vou te falar que... Eu vou falar uma polêmica agora.
Uhum.
Uma polêmica bem polêmica.
Manda.
O filme é melhor que o livro.
Mas eu acho que...
E aí?
Eu acho que... Eu gostei muito da dinâmica do livro, assim, de leitura, assim, acho... sabe? A história eu achei bem... Tem, lógico que tem os enche linguística, acho que é isso que você...
Muito, cara.
Mas a adaptação é pra isso, né? O filme é feito pra isso mesmo, pra ele cortar os enche linguística, né? Ali.
É, exatamente.
Tem várias coisas. O filme, mano, é uma adaptação perfeita do livro. Quem lê o livro, vai ver que é perfeita do livro. É perfeita.
Mas o que eu quero dizer, que eu não tô falando que o livro
ruim. Eu entendi,
né?
O que você quis dizer.
O que eu quero dizer é que, pra quem já leu, pelo menos o primeiro livro, sabe que é um pouco enrolado. As coisas demoram pra acontecer e às vezes fica um tempo ali e não acontecendo nada. Entendeu?
Então, são conversas, às vezes, que não completam a história, exatamente. O que no filme são cortadas e completam a história sem precisar ter, né?
Então, o que que eu até te falei, cara, o livro fica bom depois da página 350.
Que é exatamente
no final do filme.
No final do filme, que ele acha os Fremen, né?
Exatamente.
É ali que começa, na verdade, a história. É que no filme...
começa ali.
É que no filme você tem uma magnitude diferente, porque você tá vendo tudo que tá acontecendo, diferente. Né? Você vê as coisas, assim, né? Muito massa.
Mas a gente já tá muito além e a gente nem falou a sinopse do filme, cara.
Não, a gente
tá
deslumbrados com o Doom, né?
Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o filme, partes técnicas aqui. Nós temos Timothée Chalamet como Paul Atreides, a Rebecca Ferguson como Lady Jessica, a Zendaya como a Shani, o Oscar Isaac como Duke Leto, o Jason Momoa como Duncan Idaho, o Stellan Skarsgård como o Vladimir Harkonnen, o Josh Brolin como Gurney Halleck,
e
o Javier Bardem como Stilgar.
Porque todos são perfeitos, velho.
Cara, esse cast
é perfeito.
Esse cast eu tenho que dar
É perfeito, perfeito.
Cara, todos os personagens foram incrivelmente ali, assim, ó.
É, exatamente.
Escolhidos a dedo.
Eles são... Meu, você lê o livro, depois eu fui ver o filme, eu falei, mano, os caras encaixou perfeito com todos os personagens.
Sim, sim.
Depois eu fui ler o livro, depois que eu vi o filme... Eu escutava a voz do Jason Momoa quando
ele falava. Eu fiz diferente, cara. Quando eu comecei a ler o livro, já tinha o trailer do filme. Então eu falei, cara, eu li o livro pra ver o filme.
Certo.
Né? Porque eu sabia que ia ser uma história mais complexa. Eu falei, eu quero saber dessa história antes. O que que eu fiz? Toda vez que aparecia um personagem novo, eu entrava no IMDb.
Escutava a voz dele?
Não. E eu via quem que ia interpretar. Aí na minha cabeça já era o cara.
Já montava ele na história.
Já montava assim, cara. Então pra mim foi perfeito.
Uhum.
Porque, tipo assim, o
Duncan Idaho.
Ele é um tanto diferente fisicamente ali.
Sim.
Ele não tem cabelo longo, nem nada. Assim. Então, eu tava imaginando o Jason Momoa o tempo todo.
É, eu também.
Ficou perfeito, entendeu? Agora eu vou fazer uma sinopse. Falar uma sinopse, tem que falar, né?
Tem que falar, lógico.
O Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo, Arrakis. Ou Duna.
Também chamado de Duna. Deserto, né? Que os caras falam.
Essa é uma,
no livro,
é uma
né?
breve
é uma
sinopse.
Do livro também, né?
Uma breve sinopse, porque a história é muito complexa, é muito além disso.
Cara, é uma história muito louca, né?
É uma história gigantesca.
É gigantesca e eu achei muito, muito louca. É uma mistura de tudo que a gente já leu dos outros livros que a gente leu da Fundação, né?
Sim.
Tem uma
sim.
mistura de tudo. Ele tem um pouco daquilo ali também, né? De controle da mente que tem na Fundação, desses negócios, assim, né?
Fundação é a obra do Isaac Asimov.
O livro com a adaptação é totalmente ao contrário de Duna, né? A adaptação tá sendo muito ruim, né? Que a gente tem visto aí na Apple e tá, meu, lamentável.
As principais obras de ficção científica, assim, dos anos 60, 70, que, tipo, foi a época de ouro da ficção científica ali, da criação de literatura de ficção científica, é Fundação e Duna.
Fundação e Duna, são os principais,
Tudo que
né?
veio depois foi inspirado por essas duas obras.
Exatamente.
Duna também é muito inspirado em Fundação.
Fundação
foi a primeira que fez essa questão do Império Galáctico, né?
Exatamente.
Viagens interestelares e tudo mais.
Nossa, muito...
E tem muitas coisas de Fundação em Duna.
Fundação é a referência máxima do que vem depois ali.
Obra, né?
É, a primeira obra de ficção e depois o que vem é meio baseado ali, né?
Infelizmente, Fundação tá sendo adaptada...
Porcamente.
Pela Apple TV, vou falar, nós somos fãs de Fundação e eu tô achando uma merda.
É tipo assim, você lê o livro Duna e você vê o filme, você vê uma representação do que foi escrito ali,
sim,
né?
Sim, sim.
E você lê o livro Fundação e você vê a série aqui da Apple, não tem nada a ver uma
tem
coisa com a outra.
Nada. Mas estamos falando de Duna, não de Fundação.
Voltar pra Duna.
Quando terminar...
Foi só uma explicação pra bater uma referência.
Quando
ali,
terminar
né?
a série, a gente vai falar dela.
A gente vai falar
também,
um pouco dela, exatamente.
Mas agora vamos falar, assim, de spoilers mesmo. Tem que entrar nisso. A gente já falou bastante coisa, mas nada de spoilers, certo? Então vamos aqui entrar em spoilers, ok?
Vai ficar vermelho.
Aqui, ó. Tudo aqui que você tá vendo aqui é spoiler, certo? O que eu quero dizer com isso? Que o filme acaba no meio do livro.
Acaba no meio do livro, exatamente.
Né? O filme acaba meio abruptamente. Mas o filme ele acaba justamente quando a história real do Paul vai começar.
Vai começar, exatamente. Porque ele é só um moleque aprendendo as coisas ainda. Ele, se conhecendo também como pessoa, como imperador, ele vai se conhecer agora, né? Como Duque, na verdade. Nem
o
é imperador,
Duque,
né?
Exatamente.
É, porque ele vai querer virar um imperador, né? Porque
mas
pelas
você
conversas,
não terminou de ler o livro, então eu não vou falar nada. Se você quiser
nada,
um spoiler
não. Continue a história do jeito que tá.
Mas é... Então...
Vamos falar do livro não, e do filme não, até a parte que ele tá.
Não vou dar spoiler... Além do filme. Uhum. O filme foi até certo ponto e eu
vamos
não vou falar
até ali, exatamente.
Porque eu já li o primeiro livro e tô nas últimas páginas do segundo, então não, eu tenho bastante informação, mas não vou passar aqui. É, o que eu quero dizer com isso? Essa adaptação é a melhor adaptação de um livro que eu já vi em toda a minha vida. A melhor.
É, cara, eu vou ter que concordar com você.
Cara,
né?
Eu, depois que eu terminei de ver, eu tava com a Tami, ela não sabia de nada da história, e algumas coisas eu fui falando pra ela. Quem eram as Bene Gesserit, quem eram os Fremen, o que era o Mentate. É, a gente não vai perder tempo explicando essas coisas, tá? Porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas.
É, exatamente. É,
e eu expliquei pra ela por cima e ela foi entendendo. E ela, não tendo lido o livro, ela amou o filme. Então o filme, mesmo se você não leu o livro,
é que o filme é incrível, né, cara? O filme é incrível. Nossa, é muito perfeito os detalhes.
Sim. E depois, no final o Paul, ele briga com um Frame, o James.
É.
Ele tem uma luta lá, uma luta até a morte, e ele mata o James.
O James, é.
E eu peguei e li partes do livro pra Tami, justamente... Nessa parte que ele mata o James. E é igualzinho.
É idêntico.
Mas assim, é idêntico, mas não é idêntico que nem o filme de 1984, que é só quase um Ctrl-C, Ctrl-V. É idêntico, adaptado para aquele universo cinematográfico, pro cinema.
Entendi.
Fica muito mais
dizer.
Com ação, porque essa cena tem, sei lá, 15 páginas.
15 páginas, alguma coisa
e
assim
ali,
mesmo.
E ali é questão de 10 minutinhos, não, até menos, 5 minutinhos. Então, é isso que eu gostei. O filme, ele corta todas aquelas gorduras que não precisa, que o livro tem muito.
Mas é o que...
Né?
É, mas eu acho que o cinema não precisa ter isso,
não precisa,
né?
Exatamente.
Não precisa ter isso. O livro, talvez, seja mais explicado pra você se localizar dentro do universo
sim.
que você tá, né?
É.
Às vezes ele coloca muito mais pessoa, mais fala, explica mais de lugares
sim,
pra
sim.
você se... basear mesmo.
É,
mas
você
livro,
sentir
precisa,
ali, né?
Porque você tá vendo, né, mano? Você tá vendo que você tá ali. No...
Sim. Então, mas voltando ao que eu quero dizer, é que pode ser que você que não tenha lido o livro fique um pouco viajando em algumas coisas, porque o Frank Herbert, ele criou um universo mesmo.
É um universo mesmo,
tem
exatamente.
Muitos detalhes, tem muita questão de política, tem muita questão de religião. Os
ecologia,
Fremen,
né?
A ecologia, os Fremen, ele tem uma cultura muito,
muito
complexa.
Grande, exatamente.
E é muito legal, isso no livro é sensacional. A parte que eu mais gostei no livro é a questão dos Fremen.
É.
Toda a parte dos rituais.
É, a parte legal do livro e do filme também, né? Conhecer essa parte cultural deles, né?
Então,
né?
E agora a parte 2 vai ter super...
Vai ser Fremen.
A parte
2
é
só Fremen.
É o Paul e os Fremen.
É, ele aprendendo a cultura deles, se transformando um deles, né?
Ele vai se transformar num Fremen,
ele vai se transformar
justamente.
Num Fremen, exatamente.
Então, assim, talvez você fique viajando em algumas coisas, tá?
O que é normal, né? Você tá vendo um filme de ficção científica, de universos, de planetas. Então você fica meio perdido, né? Você acaba ficando meio perdido. É muita coisa. É,
mas mesmo assim, eu senti que o Denis Villeneuve, ele foi...
O filme tem uma pegada muito legal,
ele
muito
gostosa.
Ele
conseguiu fazer... Ele conseguiu mastigar a história de um jeito que fica
as coisas
bom pra todo
acontecem
mundo.
no tempo certo, né?
Exatamente.
Você vê a evolução do Paul, você vê o que vai acontecer com o Duke, você vê a
relação
Jessica,
dele com
a
os
relação
outros personagens.
Dele com os outros personagens, exatamente.
Não é mesmo? Então, cara, é uma adaptação maravilhosa.
Maravilhosa.
Não tem o que falar.
Não tem o que falar. É, mal não tem como falar mal.
Não,
não tem nada.
E assim, agora falando de cinematografia, a fotografia desse filme, eu até anotei aqui. É um cara chamado... deixa eu ver aqui. Um cara chamado Greg Fraser.
Ele já trabalhou anteriormente com...
Não, ele fez Rogue One.
Rogue One, top.
Ele vai fazer The Batman.
Ah.
Então, assim...
Ele vai fazer, não. Ele deve ter feito já,
fez,
né?
No caso. Por isso que aquele trailer é magnífico também,
é,
sabe?
É verdade,
uma,
né?
Umas fotografias
fodidas. Não, a primeira cena do trailer, quando começa o segundo trailer, que entra aquela música, aquela cena do bar.
Uh-huh.
Nossa, mano, espetacular
ele
aquela cena.
Ele que fez. É, então, e ele fez vários episódios de Mandalorian também.
Ah, então tá explicado.
Assim,
é um cara
que
do
manja.
Sci-fi ali,
o cara
da ficção.
O cara manja o que ele tá fazendo. Só que não foi ele que fez os outros filmes do Denis Villeneuve.
Ah,
entendeu?
Tá. Mas manteve a mesma pegada.
Então, aí talvez seja um mérito do próprio
diretor. Do próprio diretor, lógico.
Que ele consegue,
é o jeito dele, né?
Ele consegue
é
manter
dele,
a visão dele mesmo com outro diretor de fotografia.
É lógico. É o visual dele, né? É o visual dos filmes dele. Você vê.
E,
a marca dele, né?
Que espetáculo. Cara, que espetáculo visual que é esse filme,
meu espetáculo,
cara.
Visual,
meu,
exatamente.
Todos os... Quando ele abre e deixa aquele quadramento tudo acontecendo na sua frente. E as naves cenários. Nossa, cara. Nossa!
A primeira cena quando aparece o Harkonnen, o primeiro Harkonnen, quando aparece aquela cena dele saindo da nave mostrando tudo que tá acontecendo, aquilo
o Raban?
É um espetáculo. É. Nossa, aquilo é um espetáculo, cara.
Nossa, cara.
Putz. Aquilo é um espetáculo deles entrando nas naves pra ir embora. Um negócio que eu senti falta, que também não tem no livro, eu acho. Não sei, eu não cheguei mais pra frente. Foi a viagem interestelar. Eu queria ter visto aqui. O duto lá que fica no céu, lá que eles...
Muito louco aquilo lá.
Eu achei
2001 pra caralho.
É,
nossa,
cara,
é muito 2001.
Eu queria muito ver uma viagem interestelar.
É,
Duna.
Mas não tem.
Não vai ter, não vai ter, lógico. Porque o bagulho acontece ali em Arrakis, né?
Mano? Nem primeiro, nem no segundo livro
não tem.
Talvez tenha algum outro, mas... Tanto que a questão da viagem interestelar... Os navegadores usam a especiaria.
Acho que eles usam a especiaria pra dormir, né? Adormecer.
Não, eles conseguem ver além do tempo, assim, sabe? Talvez eu tenha... Estou te dando um pouco de spoiler. Mas eles usam a especiaria pra ver além do tempo e viajar acima da velocidade da lua. É um argumento louco.
Ah,
né?
Tá. É uma explicação...
Então, eles usam a especiaria, entendeu?
É, não. Imaginei que eles usavam, sim.
Então, a especiaria que viabiliza viajar no tempo.
Entendeu?
Viajar no tempo, não. Viajar interestelar.
Viagens interplanetárias.
Fazer os pulos, assim. Uhum. E por isso que ela é o... Como é que fala? O objeto, não? A substância mais importante de todo o universo.
Do universo.
É a especiaria. Ou o melange.
Melange.
O melange, ele é isso aí. Todo mundo que experimenta uma vez fica viciado.
É a coisa mais cara que tem no universo ali, né, deles, né?
A pessoa fica viciada e nunca mais consegue viver sem o melange, né? Então, a pessoa que vai pra Arrakis é o planeta que tem melange.
Só tem
e não
isso,
consegue,
né?
E não consegue mais sair.
Não consegue mais sair.
Porque ela vai estar viciada no lugar onde tem melange no ar.
Melange.
Melange no ar, cara.
No ar é quem viu o filme ou vai ver e depois vai ver que tem umas...
As coisinhas
umas
no ar.
Umas luzinhas assim. Sempre flutuando no ar. Esse é o...
É melange.
Melange.
Entendeu? Então, mas bom, voltando agora à história, a gente já tá falando... Porque provavelmente você já viu o filme, então você tá entendendo o que a gente tá falando aqui, certo? Talvez se vocês ficarem interessados, a gente pode fazer um dia sobre só a história de Duna mesmo, assim, quem é cada coisa, assim, mas vamos mais
dá
do
pra fazer,
filme.
Exatamente.
E, cara, o ritmo do filme é muito bom.
Bom, demais.
Ele é um ritmo, assim, ele é um ritmo mais lento, no sentido de ele toma o tempo de construir os personagens, ele mostra todos os
cenários.
Ele não se preocupa em correr.
Não,
sabe?
Não,
ele
não.
Vai devagar.
O filme tem o tempo certo.
Até por isso que ele tem 2 horas e meia e só foi até metade do primeiro livro.
Só até metade. Ele contou, ele contou muito bem a metade do livro.
Muito,
né?
Ele
soube adaptar certinho, colocou as coisas que eram importantes, como o Gond Jabbar, que é muito importante ter colocado.
Sim, foi muito legal essa cena.
A luta, né? Pra mostrar. Mano, os escudos corporais
muito
desse filme é
legal,
espetacular,
cara,
né, cara?
Muito,
mas muito, muito legal também, né?
Eu gostei das Bene Gesserit. Deu pra ver que elas são monstronas ali.
Nossa, um figurino espetacular. O filme de todo mundo, não é só das Bene Gesserit. Todo mundo.
É, verdade.
Todo mundo. O figurino ficou muito bom. O cast.
A iluminação. Assim,
a iluminação.
Né? Tipo, tudo com nuvens.
A iluminação quando a Bene Gesserit chega com a nave naquela nuvenzona.
Me lembrou
cara.
ET, né?
É, aquilo tá lindo.
Nossa,
cara. Aquilo tá lindo.
Cara, é um filme pra você, assim, ver várias vezes.
Ver várias vezes.
Várias vezes. É um filme...
Vou contar aqui. Eu vi ontem E vi até metade hoje de novo. Já.
Eu vou ver de novo, fiquei com vontade de ver de novo. Falei, cara, vou ver de novo, mas não deu
eu
tempo.
Eu falei que eu falei, não, vou ver de novo esse filme, que meu.
Cara, é um filme que, tipo, é que nem o Blade Runner. Blade Runner, eu já assisti umas 5 vezes.
Também já assisti várias.
Às vezes eu, tipo assim, ah, não tem nada pra ver. Quer ver? Quer saber?
Eu gosto dos dois, eu gosto do primeiro e do segundo.
Eu vou botar Blade Runner, porque eu sei que o filme é bom, então eu só vou ver uma coisa bonita, entendeu? Então, cara, e esse, o Duna vai ser a mesma coisa pra mim.
O Duna vai ser a mesma coisa pra
mim. Eu vou deixar sempre salvo lá pra assistir quando eu quiser, porque, cara, é um espetáculo.
Um espetáculo.
E, mas assim, eu tenho algumas curiosidades, poucas curiosidades.
Fale. Eu ia perguntar pra você uma coisa. Foi filmado no deserto mesmo isso aí?
Cara, ele foi filmado em dois desertos.
Ah.
Abu Dhabi e Jordan.
Ah, legal,
o
cara.
Deserto chama Jordan, eu não sei, né?
E... aquelas cenas gigantescas eram fotografia real ou era computação?
Isso eu não consegui achar, mas eu acho que é maquete.
Ah, tá.
Por quê? Em Blade Runner 2049 foi maquete também.
Ah, tá.
Toda a cidade lá era maquete. E eu acho que era também. Quando eles chegam em Arrakina...
É, Arrakina.
Arrakina, eu acho que é maquete.
Ah, não. Arrakina, sim. Arrakina, tudo bem. Pode ser maquete. Eu digo as cenas de dunas mesmo, de deserto.
Ah, não. Aquilo lá é verdade.
Será que os caras meteram um dronezão voando lá e filmou?
Sim, sim.
Nossa, aquilo lá
sim,
é lindo,
sim,
cara.
Com certeza.
Cara, aquelas cenas do deserto é lindo, cara. É lindo demais, velho. Muito bonito.
E vamos lá. O cara que fez a música... Vamos falar da música também, mano, né? Porra,
não tem como não falar da música.
A trilha sonora,
a música completa,
cara.
Tudo que deixa o filme maravilhoso, velho.
A trilha sonora é do cara... Ele é o cara.
Ele é o cara que não sei como não é apreciado nos Estados Unidos, né, cara? Ele não ganha Oscar, cara. Eu fico indignado com isso, cara.
Ah, mas ninguém se importa com isso.
Eu não me importo. Não, eu, cara, também não me importo. Mas eu, se eu fosse da academia, era um cara que eu ia falar todo ano. Eu falei, meu, tem que dar um Oscar pro Hans Zimmer, né? É impossível. Uhum.
Então, Hans Zimmer é o compositor de Duna.
Nossa.
Certo? E a trilha sonora, ela é muito inspirada na cultura islâmica.
Sim.
Né? Porque o livro, ele tem muita inspiração da cultura islâmica.
O filme também, né?
O filme também,
né?
Mas você consegue ouvir na trilha sonora.
Nossa,
essa influência.
Cara, é
essa
espetacular.
Influência é incrível.
E é uma trilha,
cara,
sonora que desde o primeiro segundo você vai ouvir ela e você vai ouvir até o último segundo. Ela não sai do filme.
Exatamente.
Parece que ela não sai do filme. Ela tá o tempo todo ali te botando no clima do filme, né?
E você sabia que o Hans Zimmer, ele recusou Tenet pra fazer Duna?
Pra fazer Duna.
Por quê? Porque, cara, o cara é fã também de Duna.
É o estilo,
entendeu,
do cara também, né,
é,
mano?
O cara é fã de Duna. Ele falou assim, eu vou fazer. E fez. E puta merda. É incrível. A trilha sonora é incrível.
Não tem como você ver o filme e não escutar a trilha, né? E a trilha, ela faz você ficar mais emocionado com cada cena que você vê.
Exatamente.
É muito bom, é muito bom. Hans Zimmer sempre manda muito bem.
E o Stellan Skarsgård, que é pai do Bill Skarsgård, não é mesmo? Que fez o It... E vários outros Skarsgård, tá por aí, vários Skarsgård. Ele é o Barão Vladimir Harkonnen, que eu achei incrível, vamos falar assim, que cara, que Barão Harkonnen.
Uau.
Que personagem que os caras criaram ali.
É que ele tem uma vozona grave, né? Muito,
e, meu,
look,
nossa.
E ele manda muito bem, cara. É tipo, essas coisas que eu acho muito massa de um filme pro outro, assim, dos dois Duna, né? O Harkonnen do filme do Lynch, eu acho muito asqueroso, muito...
É, ele é nojento, nojento.
O dele aqui, ele é um cara asqueroso, mas você vê que ele é poderoso.
Sim,
ele tem poder.
É.
O outro não dava muito poder pra ele no outro.
Esse dá medo.
Esse dá medo.
Dá medo, é.
Quando acende aqueles bagulho nas costas dele, parceiro, eu falo, esse bagulho vai ficar louco.
É, exatamente. E cara, você sabia que ele ficava 7 horas por dia pra fazer maquiagem?
Eu fiquei admirado com aquela maquiagem lá. Eu falei, mano, muito foda, cara.
Meu, esse filme vai ganhar muito.
Vai ganhar.
Vai ganhar muito.
Pelo menos os técnicos, ele vai ganhar muito o Oscar. E eu acho que vai chegar ali no pra ganhar, vai melhor filme, essas paradas, vai se candidatar, viu?
Vai, tranquilamente. E...
Fotografia?
Meu, prêmios técnicos, meu, vai levar tudo.
Vai levar tudo.
Vai levar tudo tranquilamente. Mas... A sequência foi confirmada agora para 2023.
2023.
Tá meio longe ainda, mas...
Esse cara vai fazer eu esperar 2 anos para ver a sequência desse filme.
Mas até lá você já vai ter lido o livro, então
todos,
você vai saber.
Né? Eu vou ter lido todos daí.
Você vai saber
todos
o que vai acontecer.
Todos os 7, mentira. Eu não vou ler tudo os 7.
Eu não vou ler 7.
Eu vou ler só os 3. Só.
Eu vou ler só até o terceiro, porque como eu disse, E eu sei que é polêmico, eu gostei mais do filme do que do livro. Então, porque a história é muito boa.
Mas é normal isso, né? Também. Tem
a gente história é muito boa assim. E meu, o filme fez isso, cara.
O filme fez isso, fez cabom pra caramba.
Maravilhosas e colocou lá. É. Então, pra mim, é show de bola. Mas aí, Rafa, agora vamos ao momento. Ah, o momento fatídico.
Vai acontecer.
Será que veio aí? Eu quero saber, Rafa. Eu quero saber da sua nota para Duna de 2021.
Cara, nota 10, velho. 10. 10, vou dar 10. Não tem como dar outra nota. Porque, sabe por que não tem como dar outra nota? Não posso dar 9,5, 9,7. Uhum. Porque, mano, é muito bem feito, cara. É muito bem. Tudo se completa. Trilha, casting, direção, fotografia, iluminação, tudo, tudo. Ambientação, tudo, tudo. Tudo. A gente não viu a Zendaya fazendo nada no filme quase, mas, mano, vai ser foda tudo quando acontecer. Não tem como.
Mas,
as três partes que
mas até aí, até aí faz sentido, porque a Zendaya só aparece depois das páginas 400.
É, só aparece depois da página.
A Zendaya, a Shani.
A Shani, é.
É isso aí, é Rafa. 10, então eu vou dar a minha nota. Minha nota, infelizmente, na verdade eu tô mentindo, vai ser 10 também, caralho! Não tenho o que falar,
não
mano.
Não tenho o que falar,
esse filme é
10, 10
mano. 10. Esse filme é 10.
Primeiro 10 do Hermes Podcast.
Eu assisti esse filme com um sorriso no rosto. Eu saí e falei, eu não acredito que, cara, esse filme deu certo,
eu vou
cara.
Falar toda a cena que aparecia a nave voando. Aquela que quando o Idaho entra dentro do túnel, assim, pro que o Paul vai conversar com ele. Uhum. Cara, aquela cena é muito legal, velho. É muito Nossa, foda, cara. Muito. A luz. Quando
os Lucy Globos,
andando,
né?
Cara, é muito bom. Nossa, aquilo, velho. Muito, muito bom.
Eu
muito
gostei
bom.
Dos tópteros, batendo as asinhas assim, cara.
As libélulas.
Cara,
eram as libélulas.
Eu ficava lendo e eu imaginava exatamente isso. Eu falei, cara, o cara conseguiu fazer exatamente o que eu tava imaginando.
Cara,
mano.
Espetacular aquilo. Cara.
Mano, é muito
ficou
bom.
Ficou muito, muito, muito bom. Muito bom.
E é isso aí, o primeiro 10. O primeiro 10 do Hermes Podcast. E em comemoração, nós estamos aqui num cenário novo, né?
Um cenário,
né?
Exatamente. É mesmo? Que talvez será diferente. O fixo.
Talvez. Vamos ver, vamos ver, né? Porque estamos aqui no...
Esse é especial mesmo, esse episódio.
Exatamente. Mas, porque eu tenho que falar, né? Isso aqui é um oferecimento...
É um oferecimento...
Um apoio. Um apoio da Ruda Produções,
Ruda
aqui
Produções,
de Londrina. Então, se
exatamente.
Você quiser fazer o seu podcast também... É só entrar
fazer,
em contato
ó, tem
com...
Tem câmera, tem tudo aqui, galera. Aqui é um estúdio da hora.
Estúdio massa. Pode deixar do jeito que você quiser. Então, se você curtiu aqui esse cenário novo aqui, vocês podem entrar em contato com a Ruda Produções
tá
de Londrina.
De fazer um podcast aqui é o lugar, cara.
É isso aí. Bom, é isso aí, Rafa. Eu acho que temos o primeiro 10.
Temos o primeiro 10.
Do Hermes Podcast. E
merecidamente.
Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like então, cara. E se inscreve no canal.
Fala aí se você assistiu aí, o que você achou de Duna. Fala pra gente, né? A gente
exatamente.
Quer saber, cara. A gente tá
fala
tão empolgado
nós.
Com esse filme que a gente quer saber o que todo mundo achou.
Fala pra nós.
É.
Vai lá no Spotify, pega aqui, ó, esse códigozinho aqui, ó, que eu tô colocando na tela e você pode apontar a câmera do seu celular dentro do aplicativo e direto pra nossa página e se inscrever
segue,
lá também.
Se inscreve lá, segue a gente
segue
escuta
lá.
Esse episódio, cara, que vai estar demais, cara.
Exatamente. E também vai lá no Instagram e no TikTok.
Segue a gente lá também, tem muita coisa lá, a gente vai falar mais de Duna lá essa semana e a gente vai completar tudo com Duna naquele Instagram, naquele TikTok.
É isso aí. Fechou, galera?
É isso aí,
Ed. É nóis, então, até semana que vem e falou!
Valeu!